amigos, está começando mais um episódio do Cine Poeira e no programa de hoje, Ronin, um thriller de ação de 1998, dirigido pelo saudoso John Frankenheimer, estrelando Robert De Niro, Jean Reno, Natasha McElhone, Stellan Skarsgård, Jonathan Pryce, Sean Bean, um dos roteiristas é o Dave Mamet, enfim, gente, simplesmente incrível. Para falar dessa coisa fofa que é esse filme, estou aqui com meus amigos Oswaldo Neto.
Fala, pessoal.
E Ronald Perrone.
Opa, estamos aí mais uma vez.
Rapaziada, eu vou começar assim. Eu, antes de perguntar aquela de sempre, de quando vocês viram esse filme, eu queria saber uma coisa aqui, Ronald. Vamos fazer uma coisa que a gente nunca faz, que é a sinopse. Se você
Opa.
tivesse que falar da
Ah,
sinopse desse
ok.
filme para uma pessoa, tipo, caraca, uma pessoa fala assim: pô, cara, nunca vi esse filme Ronin, como é que ele é? Como é que você falaria da trama desse filme para os outros, brother?
Não, na verdade, a trama desse filme, se você for de forma literal, ela é até simples, né? É um grupo de homens, você não sabe direito o passado deles, mas você percebe que são tipo uns mercenários, né? Pelo menos pessoas ligadas a atividades um tanto perigosas, assim, arriscadas, eu diria, né? Então eles são reunidos ali em Paris por uma mulher chamada Deidre, né, vivido pela Natasha, sei lá o que o Luiz falou aí, mas eu não vou tentar pronunciar. E cada um é especialista em determinada atividade, né? Que a gente vai percebendo. E a missão deles é obter uma mala, né, na cidade de Nice. A mala está em posse de algum sujeito, que também eu não faço ideia quem seja, e ele é, né, rodeado de muitos guarda-costas. E o conteúdo da mala também é um mistério, né? Mas o objetivo é obtê-la para ser vendida para os russos. Olha aí, nós estamos vendo um filme de 98 com cara de filme dos anos 70, mas que trata até de eventos atuais, talvez, né? E aí, no meio do filme, acontece a tal missão de roubar essa maleta, as coisas dão erradas, traição para todo lado, e agora temos aí o Robert De Niro e o Jean Reno, que são os dois caras que fazem ali uma espécie de amizade a partir dessa missão, tentando, sei lá, desmascarar alguém, pegar a maleta, enfim. O nome do filme é Ronin, né? Que significa, né? A gente vai falar sobre isso. São samurais sem mestre, né? Na história do Japão feudal. Então tem uma coisa de código de honra aí que faz esses caras continuarem, né, seguindo em frente, perseguindo, atirando, lutando, seja lá o que for, para chegar em algum lugar. Eu acho que o filme é um pouco isso. Acho que fui bem, né? Ou não?
Acho que foi. Porque meio que isso, se for resumir, muito resumido, é tipo assim: um grupo de homens é chamado para recuperar uma maleta. E aliás, eu me lembro muito da propaganda da televisão do filme, que envolvia uma coisa mais ou menos assim: um grupo de homens, sei lá, uma maleta, pronto. Isso é tudo que você precisa saber, sabe? E umas imagens de perseguição, de
É.
tiroteio.
É isso. A maleta, você já remete a um lance meio hitchcockiano, né? É o MacGuffin, né? É o motivo que
É
faz
uma
a.
gofe,
É o
pois
MacGuffin.
é.
E o filme é meio assim, ó, é como se fosse um estudo de thriller de ação que um diretor já veteranaço, né? Já era o penúltimo filme dele, o John Frankenheimer, uma história toda no cinema americano, desde os anos 60, fazendo baitas filmes. E aí ele chega em 98 com esses elementos tão simples, né, para fazer quase que um experimento de ação, né? Você não precisa seguir tanto a história fielmente, mas ele reúne tudo isso para criar sequências de ação, para trabalhar o thriller ali, né, como um mestre que ele era. Eu vejo um filme mais assim.
Cara, eu tava dando uma olhadinha rapidinho aqui na Wikipedia do filme e eu descobri que esse foi um filme claramente muito caro de ser feito, você percebe. Além do elenco, você tem, pô, locações reais lá na Europa, né, na França, etc. Com perseguições de carro incríveis, né? Chamaram pilotos de corrida para ajudar, né, a realizar as cenas. O filme custou na época 55 milhões de dólares, o que é uma grana considerável para anos 90, e ele rendeu 70,7 milhões, segundo a Wikipedia, o que me deixou triste, assim, porque eu me lembro desse filme ser tão elogiado na época, receber críticas positivas. Esse foi o filme que eu descobri que era uma MacGuffin. Esse foi o filme que me introduziu a esse conceito. Eu, na época, eu era um garoto que não ligava para Robert De Niro, sabe? Não tava Eu pensava em filme de ação, eu pensava no Stallone, no Schwarzenegger, sabe? No Van Damme, no Jack Chan. E eu fiquei muito surpreso com a qualidade de tudo desse filme. Das atuações, da trama, como ela vai se desenrolando, como essa mala que a gente não sabe, ninguém no filme sabe. E se alguém sabe, não diz o que tem ali dentro. E tem uma coisa, vendo hoje agora, né, revendo esse filme agora pro programa, eu fico pensando que esse filme, ele de alguma forma, ele vai em companhia de certas coisas que o cinema chinês fez nos anos 80 e um pouquinho pros 90. Nos anos 90, o cinema de Hong Kong, né, ele começou a pegar uma coisa mais sóbria, né, na vibe do Michael Mann, etc., por causa do Fogo Contra Fogo. E eu não pude lembrar, por exemplo, de um filme como A Missão, do Johnny To, coisas do tipo, assim. Embora não seja a mesma toada, né, esse é um filme em que amizades e parcerias é muito coisa de momento, com exceção dos personagens do De Niro e do Jean Reno. E uma coisa ali que se desenvolve entre o De Niro e a Natasha McElhone, você não tem amizade. Isso não é um filme sobre pessoas desconhecidas se juntando e forjando laços, né? Esse é um filme sobre pessoas misteriosas realizando uma missão misteriosa, e no meio dessa missão você descobre que eles já entraram ali com interesses particulares que vão afetar o negócio todo. Saboroso ver uma parada dessas, assim, meio que um thriller, assim, parece um thriller meio que de espionagem, não sei, né? Só que com tiro e carro a toda velocidade. Maneiro, né?
Pois é, as duas grandes cenas de perseguição do filme são espetaculares, né? São, olha, eu ouso dizer assim que de 98 para cá não se teve nada igual em termos de qualidade com essas duas cenas.
Nos Estados Unidos, eu não consigo pensar em alguém que se fez pelo menos tão bonito. Porque eu consigo pensar que, por exemplo, naquela cena de perseguição maravilhosa do Matrix Reloaded, né? Que envolve lá aqueles gêmeos que ficam intangíveis e tudo mais. Tem algum momento que eu acho que tem o Daniel Bernhardt lutando com o Lawrence Fishburne em cima de um caminhão, enfim. Mas com essa sobriedade, essa vibe anos 70, né? Porque eu tava até dando. Esse filme, ele tem uma vibe meio alguma coisa como que você viu lá no Bullitt e no French Connection, né? Do Operação França.
Isso, eu tava pensando em realmente algo na linha final dos anos 60 com o começo dos 70.
Então, é isso que eu queria dizer
É
um
um
pouco
filme.
sobre o que o Luiz falou da surpresa dele ter meio que fracassado nas bilheterias. Porque eu acho que é um filme que ele já nasce ali em 98 meio anacrônico. É, 98 você já tem Michael Bay estourando aí, John Woo nos Estados Unidos fazendo filmes, né, mais explosivos, exagerados. A gente sabe, né, como que era o cinema de ação no final dos anos 90, principalmente os com atores mais famosos e tal. E aí chega Ronin com essa vibe anos 70, né? Parece um filme de Missão Impossível dirigido por Jean-Pierre Melville nos anos 70. E aí, eu não sei, por mais que tenha sido elogiado, né, as sequências de ação são fodidas mesmo. Ele tem um ritmo, né, de filme velho, assim, não no mau sentido, mas no de que não vai atrair a rapaziada para o cinema. Eu acho que ele
Sim.
foi, né, eu acho que tem um pouco isso. E casa com essa vibe aí que vocês estão falando.
É um filme que poderia ter sido co-estrelado por Steve McQueen e Alain Delon, nos dois papéis.
Total, total. E o John Frankenheimer mesmo dirigindo nos anos 70.
E acho que cabe falar um pouquinho do Frankenheimer aqui. Bom, o Ronald já mencionou aqui que o cara já, na época, não era nenhum garoto. Já estava há décadas, mais precisamente 3 décadas, trabalhando pesado. Trabalhou com alguns dos maiores astros e estrelas de cada uma dessas décadas. É um cara também que tem uma filmografia que sempre variou entre clássicos cultuados e os filmes que, tipo, não tiver ou não são tão bons assim, ou não tiveram o reconhecimento que mereciam nas suas épocas, né? Me parece que, assim como o Ronin, essa característica do Frankenheimer de ser um cara que, tipo, posteriormente o filme dele, as pessoas iam parar e dizer: pô, não, esse filme é muito bom, sim. Por que, como é que ninguém comentou mais disso? Por que ninguém gostou tanto assim na época? Me parece que esse filme, inclusive, foi o penúltimo filme dele, e que eu me lembro que o filme dele seguinte, sim, foi um fracasso, né? Acho que é o Jogo Duro com o Ben Affleck, que eu lembro que na época eu não gostei, nunca mais revi. Esse filme eu lembro de ver muita gente falando bem na época. Esse é um filme que na época eu lembro da crítica do Globo, que era uma galera muito chata que detestava filme de ação elogiando. Elogiando em termos de um crítico chato do Globo dos anos 90. Mas elogiando ainda assim. Me lembro de uma campanha de marketing forte. É louco. E realmente, né? Ele de fato Eu não diria nem que ele é um filme anacrônico totalmente. Ele é um daqueles exercícios estéticos que, tipo... E eu vou falar agora de uma forma muito metida, assim. Qualquer pessoa que seja obcecada por cinema, por filme de gênero, vai ver e vai dizer, meu irmão, isso aqui é impecável. O cara fez aqui uma coisa de gênio. Mas parece que é um pouco como aquela banda... Sabe aquela banda de rock cult que, tipo... Que vários artistas adoram, mas o público em geral meio que ignora, né? Tem um pouco essa vibe, parece, o Frankenheim, eu não sei.
E vamos considerar também um detalhe interessante, que esse foi o projeto que o Frankenheim embarcou logo depois daquele caos que foi o set do Engel do Dr. Moreau, né? Que é outro dos filmes infames da filmografia do Frankenheim, né?
É, na verdade, era o Richard Stanley, né, que estava dirigindo, e ele teve problema com os produtores, sabotou, né, a produção, tentou explodir cenário, e aí foi chamado o Frankenheimer, né, o veterano, já na época, isso foi em 95, né, mais ou menos, para terminar o filme, né, acabou tendo no currículo A Ilha do Dr. Moreau, né, mas ele tem uma filmografia muito boa, assim, realmente... Ele parece um pouco subestimado, se você for parar para pensar no que a crítica fala dele hoje em dia. Não, parece que nunca colocam ele num patamar de mestre que ele realmente foi. Pelo menos eu tenho essa opinião. Você vê filmes como The Train, por exemplo, o Seconds, O Homem de Alcatraz, uhum. O The Manchurian Candidate.
Sobre o Domínio do Mal.
Sobre o Domínio do Mal. E assim, você vê que, uhum. que em todas as décadas ele foi fazendo, se adaptando, né, ao estilo do período. Você vê nos anos 70 ele pegou, por exemplo, a continuação de Operação França para fazer, que tem muita vibe de Ronin também. É, ele foi um diretor que, americano, né, mas que morou muito tempo na França, então ele essa vibe de cinema europeu vinha também dele, não é só uma coisa que ele conseguiu pegar assim, em Ronin, né? Ele já vinha de um histórico de ter morado na França. Nos anos 80, ele fez filme de samurai com o Scott Glenn. Ele fez aquele A Hora da Brutalidade com o Roy Scheider, que é um baita
Exatamente.
Filme, né? Um thriller fodido.
Pra quem, né? Nos anos 60, eu também gostaria de lembrar que tem um thriller político assim, de primeira grandeza, que é o Sete Dias de Maio, né? Que também tem um elencão.
Sim, esse eu não cheguei a ver, mas é elogiadíssimo, né?
Vai e veja.
É, eu tenho que ver. É um diretor que, se você pegar e realmente assistir os filmes dele, os mais importantes, pelo menos, você percebe que era um cara foda, assim. Não era um diretor de segundo escalão.
E assim, para um homem que na época já estava com mais de 60 anos de idade, já quase chegando aos 70, é muito impressionante, né, que um filme tão vigoroso... Em 98, você não vê um cara que, tipo, que os americanos chamam de um has-been, né? Um cara ultrapassado. Você vê um sujeito, assim, no topo do seu jogo ali, né? Pegou aquele orçamento gordo que ganhou e fez um negócio que dá gosto de ver. Um filme bonito pra caramba. Aquela fotografia meio relativamente fria, com aquelas cores super sóbrias e todo mundo muito bem enquadrado. E na minha opinião, assim, é um dos melhores usos do De Niro badass do cinema, assim. Não deixou muito espaço pro De Niro ficar também de invencionice ali, não, meu irmão. Você aqui é uma ferramenta, sabe? Porque você é um instrumento desse jogo. E parece que ele entendeu isso muito bem. Então, tipo, ao mesmo tempo que poderia talvez ser até um outro ator, por exemplo, interpretando qualquer um daqueles personagens ali, esse é um filme que eu acho que, tipo, os personagens, eles interessam menos como indivíduos, né, como personalidades, e muito mais como instrumentos. Eu gosto demais da postura, da performance de cada um daqueles atores ali. E ver o Jonathan Pryce de B10 dando soco na cara do Stellan Skarsgård é muito divertido, vamos combinar.
Poxa, e é uma pena também, né, que o Sean Bean saia de cena tão cedo, né? Ele pode falar um pouco do personagem dele.
É, geralmente ele morre nos filmes, né? Ele fica conhecido como morrer nos filmes, nesse ele sai de cena e não volta. Eu até pensei que no final aquele atirador, né? O sniper ali que aparece no final, depois ia revelar que era ele, mas nem isso.
Pois é, a gente sabe que é uma mulher, né? Eu fiquei pensando, eu falei, será que era a Natasha McElhone de novo? Ela tá traindo todo mundo, assim. A mulher é tão, tão golpista que ela tá até com um cara que deu golpe nela, na verdade, no fim das contas. Vai ser ela com essa mala, né? A gente não sabe quem é. Isso é muito brilhante o quanto esse filme, ele não se furta de negar informações teoricamente importantes pro espectador. O que eu acho que é uma outra coisa, a Taranta pensando de por que, que o filme não deu certo, deve ter sido responsável por isso, né? Porque, sem querer ser metido aqui, arrogante, mas historicamente, filmes em que você não tem lá muita explicação do que tá acontecendo costumam, de certa forma, alienar, né? Espectadores que gostam de ter informação sobre coisas que não importam.
Tipo o novo Batman. O novo Batman.
Desculpa. Pois é, o Nolan. Pensei no Nolan. Sabe qual é? Talvez seja um dos Batmans, né? Se tem um Batman, tem que ter isso, aparentemente.
Mas você estava citando o Sean Bean e o Jonathan Pryce. Tem também o Michelle Lonsdale no filme, que forma uma trinca de atores que foram vilões de 007, né? O Sean Bean é do
GoldenEye.
Uhum. O Jonathan Pryce é do próximo, né? O Amanhã Nunca Morre. E o Lonsdale é do Moonraker, né? O Foguete da Morte.
Esse é um filme que eu também me interessa muito, porque ele, de alguma forma, exatamente por ele também ser um filme de ação e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele não tá seguindo o que se tornou a gramática do cinema de ação a partir dos anos 80 para 90, em que você não tem nem um brucutu, nem um galanzinho, né? Num papel central do filme, né? São todos homens de meia idade. A pessoa mais nova do filme é a mulher, né? Vida pra McElroy, belíssima. Uma coisa que eu acho fascinante, inclusive, nesse filme é isso, que é uma. Esse filme é um daqueles Jerry Action antes do Jerry Action, assim. Em que você tem homens de meia idade, acho que o De Niro já tava com seus 50 e poucos anos também ali. Ninguém ali mais era garoto. E eu.
Total.
E tem uma coisa que eu admito, eu adoro ver filme de ação com gente que não tem naipe de ator de filme de ação.
Cara, é exatamente o que eu pensei quando eu estava revendo esse filme há 2 dias atrás. Não tem nenhum rosto de molecão famosinho na época, sabe? Não aparece nenhum assim. Sabe quando você faz um filme até geriético, às vezes, mas bota um parceiro ali, jovenzinho, só pra, sabe? É um rostinho bonitinho ali que pode atrair um público mais jovem. Aqui não.
Isso, uma concessão, né? Uma concessão ao público, a esse público jovem. Tá. Cara, o sujeito mais jovem é o Chambinha ali daquela turma, né?
Tecnicamente é McElroy, né? Porque também os caras também não vão conceder tanto assim, não vão ficar sem conceder tanto assim, né? Iam botar uma magata ali, né? E o De Niro, obviamente, que né, dá uns catos, porque é o De Niro, né? Primeiramente pode ser De Niro, um dos galãs feios mais queridos de Hollywood.
Aí você vê como o filme ele é tudo bem construído, né? Da primeira reunião daquele grupo, né? Onde ninguém se conhece naquele pub, né? Engraçado, né? Que lá na França você vê que nos pubs também servem vinho, né? Curioso. Só na França mesmo. E...
Mas aqui no Brasil também serve vinho e boteco, brother. É vinho vagabundo, mas tem, ué.
É só pedir.
É só pedir.
Chegar no balcão e pedir.
Eu quero um vinho, você não vai gostar, mas tem.
Não vai ter a qualidade, né? Mas o que tem, tem.
E aí tem aquela primeira sequência que eles vão comprar armas, né? Que já é carregada de tensão, né?
E eu adoro o Chambin claramente tentando fingir que sabe o que está fazendo, né? Que é um homem no controle da situação. Claramente um homem que mentiu no currículo, né? Pra pegar o job, né? Quem nunca? Esse foi um filme, pode ser visto um filme como um monte de pessoa pegando um frila e ninguém sabe muito bem quem é que tá fazendo, né? Organizando aquilo, né? E o Chambin é o cara que ele mentiu no currículo pra poder conseguir uma bocada ali, né? Claramente. Eu me identifico muito com o personagem do Chambin nesse momento da minha vida. Vocês não?
O Ramos de hoje, que é o único aqui dos três, né? Que tem um emprego de carteira assinada, né?
É, eu não... É... Eu não precisei mentir, né, o currículo, né, mas também não não é também lá grandes coisas. Eu podia ter mentido.
É, eu podia ter mentido nessas coisas bonitas que a gente ensina para os nossos ouvintes aqui nesse...
Pois é, a influência dos filmes, né? Mas, tipo, a gente percebe o que acontece com o cara, né? Ele é desmascarado logo, né? Depois do primeiro tiroteio, a gente percebe que o cara não é um bosta, só faz cagada e é o que acontece se você falsifica currículo, mente no currículo, amiguinhos, não façam isso.
Mas eu acho maneiro, porque essa cena inicial ela é muito importante também pra gente ter uma noção de aspectos da personalidade e das habilidades de cada um daqueles sujeitos, assim. A gente sabe, por exemplo, que o De Niro, que ele é aquele cara que você vai perceber que ele é sinistro na hora do vão ver, né? Ele não vai ficar se vendendo muito. O Jean Reno é um cara que você percebe que é um cara que ele, de alguma forma, tenta sempre se misturar um pouco. O Chambinho é um maluco que tá tentando bancar o fodão. Você percebe também que tem um pouco disso também na personagem da McElroy, né? Até porque ela é meio que a quem tá organizando todo mundo ali, né? Então tem uma necessidade dela de se mostrar no controle da situação. Deve ser a única mulher ali. E o Skarsgård, que tá incrível, né, pra variar, você, embora ele tenha aquela tremenda cara de nerd ali, você percebe que o sujeito tem talentos, né, aquela coisa dele pegando lá a xícara, né, que o De Niro derruba, é coisa de ninja, né, bicho? O filme é Ronin, mas o cara é meio ninja.
Exato, a construção dos personagens é bom. Eu acho que aí entra um pouco, né, o papel do David Mamet na reescrita do roteiro, né? Eu só não sei por que ele não quis assinar com o nome dele. Não sei, eu não tenho essa informação. Talvez vocês tenham, não sei.
Mas
o trabalho que ele fez foi ótimo.
Eu acredito que seja justamente pelo roteiro não ter sido original dele, né? Ele foi chamado para fazer um trabalho em cima de algo que já era pré-existente, né?
É, mas você percebe muito o dedo dele no filme, né? Os diálogos, né? Os momentos mais calmos do filme, onde os personagens dão uma relaxada, né?
Uhum.
Aí você percebe que o nível dos diálogos se mantém. Tem uma cena que o De Niro é baleado, né? E ele acaba tendo que parar lá na casa do Michel Lansdale com o Jean Reno. E o diálogo que surge dali, a relação dos personagens, é muito mamê mesmo. Uma das coisas que me fascina muito nesse filme é, embora ele realmente suprima muita informação, ele deixa personagens tomar vida, criar vida ali própria ali.
E também com os atores, né? Também com aqueles atores para trabalhar com esses diálogos, né? A cena em questão, né, que tem a conversa do Lons dele com o Jean Reno, né? É bem boa, assim, falando isso que, tipo, eles sabiam quem o sujeito era, né? No caso, o personagem de De Niro, né?
Eu só queria dizer uma coisa, eu dei uma olhadinha aqui nessa questão do roteiro, e o roteiro foi do J.D. Zick, ele que concebeu o filme, mas o... Aí você tem algumas questões, assim, sobre a questão do roteiro, né? Segundo o que tá dizendo aqui, aparentemente o pseudônimo de Richard Weiss foi escolhido pelo Matt exatamente por isso, porque ele decidiu colocar o nome dele só em projetos em que ele era o único escritor, né, o único roteirista, isso é verdade. Mas aparentemente ele foi chamado supostamente pouco antes da produção para expandir o personagem do De Niro e colocar um interesse romântico ali. Segundo uma pessoa lá, acho que
Tá rolando uma perseguição de moto
tá
aí.
Tá rolando aqui atrás, aqui agora, o Ronin. Pois é. Os dois estão filmando aqui na minha rua. Então, mas tem várias coisas sobre, tipo assim, a história foi desse J.D. Zick, mas quem escreveu o roteiro mesmo foi o Mamet. Em algum momento, o Frankenheimer disse que, tipo, eles não filmaram uma linha do roteiro do Zick. Aí depois ele fez uma carta pra Variety dizendo que não, ele é, sem dúvida, assim, inequivocamente, o roteirista do filme, não sei o que lá, bababá, enfim. Não dá pra saber muito o que foi o quê. Mas a questão é, ele não usou o nome dele realmente foi por causa disso. E tem treta aí nessa história, vai saber. Pode ser que o filme tenha sido muito mais mudado pelo Mamet do que a gente vai saber. E cabe dizer que o J.D. Zick, né, tava dando uma olhadinha aqui, ele está envolvido em coisas muito interessantes, não é mesmo, Oswaldo Neto?
Rapaz, eu tô por fora. Tô sem acessar o IMDb aqui ou o Google, mas manda aí.
Não sei se você lembra, que antes de gravar o programa, pessoal, tava comentando aqui com o Oswaldo, né? Ele produziu, por exemplo, o filme O Jogador, do Steven Seagal. Olha
ah,
só,
sim, sim. Né?
E segundo IMDb, ele produziu e escreveu o filme da Witchblade, que é uma personagem de quadrinhos, né, da Image Comics, foi feito ali em 2000. E tem um filme que eu não sei se é verdade ou não, porque aviso o IMDb da dessas, né? Mas supostamente ele seria um dos roteiristas de um filme chamado The Touch, que é um filme com a Michelle Yeoh, que eu sei que também tem o Ben Chaplin, foi um filme que flopou ali no, de 2002, que parece que tem uma história de amor, acho que é uma coprodução europeia e chinesa. Supostamente ele tem crédito ali como roteirista também, mas a carreira dele nunca mais teve um alto tão alto quanto o Ronin.
Não, na verdade, vocês estão sendo muito amigáveis com ele, a carreira dele é uma bosta. Ele só tem 4 créditos como roteirista aqui que eu tô vendo no Letterboxd. E foram só esses 3 mesmo, fora o Ronin. Witchblade, pelo amor de Deus, esse The Touch parece um Indiana Jones bem capenga.
Pô, mas será que... Enfim. O roteiro do Pistol Whip do Seagal também é dele. De repente esse é bom. Roel Rey, né? Dirigiu?
É, então. Esse eu não vi, mas...
Tem o Lance
Harris. A carreira dele é muito...
Eu ia falar, tem o Lance Harris, mas até parece que se importa, né? Nossa, né? Porque claramente, né? Tendo o Lance Harris, o filme é bom, né? Claro, né? Um homem que
não, mas é aquela coisa também. Eu não gosto de falar de filme do Steven Seagal que eu não vi, porque eu sou um grande fã do Steven Seagal e pode ser que esse filme seja bom. Eu não vi esse.
Entendi.
Esse é divertido, sim. dessa fase direto para vídeo assim da Sony ou dos Vingadores.
Então já fica aí, rapaziada. Se você gostou do roteiro de Ronin, procura aí o jogador do Steven Seagal e diz pra gente, porque eu não vou ver, não.
Exatamente, agora... porque deve ser o mesmo nível.
Se é o mesmo nível, deve ser o Ronin do Steven Seagal.
Ah, com certeza.
Qual é o René, afinal de contas, ele é o John Frankenheimer do cinema de lançamento, tá errado?
É o John Frankenheimer do DTV, né? Do Direct to Video.
Exatamente. Cabe dizer que depois da segunda, talvez, grande cena de ação do filme, que envolve uma daquelas perseguições maravilhosas que a gente já mencionou aqui, com um tiroteio também incrível, porque ainda tem isso, né? Não bastando as cenas de perseguição de carros serem maravilhosas, os tiroteios são filmados com uma graça. Faz parecer que é fácil filmar tiroteio, assim, porque você percebe que o lance do Frankenheimer é menos coreografia e mais geografia, posicionamento de câmera, né? O cara explora aquele ambiente urbano, que apesar de você estar vendo um caos ali, parece ser belíssimo, fico com vontade de visitar as locações desse filme, como há muito tempo não me acontece num filme de ação, né? E desemboca com depois de um
cara
pega pra capar com a traição do Skarsgård, né?
E aí você ainda vê o Robert De Niro usar uma bazuca duas vezes nesse filme.
Ou seja, o pessoal fica falando de Taxi Driver, mas em Taxi Driver ele não usa bazuca.
Verdade.
Então talvez, acho que a gente pode começar a discutir seriamente se Ronin não é melhor que Taxi Driver, gente.
Não, isso não é. Taxi Driver é um dos meus filmes favoritos da vida. Poucos chegam no mesmo nível pra mim.
Bom, são dois filmes completamente diferentes, né? Que são...
é, um tem bazuca, outro tem, por isso é a questão.
Pois é, né? O De Niro de Moicano, o Ronin não tem.
Não, mas De Niro podia ter voltado no Vietnã com a bazuca, né? Ele não voltou, né?
Podia ter voltado.
Ele podia ter botado um Moicano no... É uma... Ele podia ter botado um Moicano em Ronin, né?
Uma oportunidade.
Ele pega a Michelle... ele pega a Natasha McElroy no Ronin. No Taxi Driver, deixa pra lá, esquece. Ronin é melhor.
Curiosamente, né, tem o sujeito menos conhecido do elenco é o que faz o Larry, né, que é o motorista.
Pois é.
Ele também tá bem no papel.
Eu não me lembro desse cara praticamente em nenhum outro filme. Ele é vivido pelo ator Skip Sudduth. Ele fez a série Third Watch. Ele era do elenco regular da série, era um dos personagens centrais ali. Que foi uma série de TV que durou bastante tempo da Warrior, assim. Mas no cinema e tal, eu não me lembro de nenhum outro filme com ele, assim. E eu acho que ele fez um trabalho muito bom. E é uma coisa que eu acho interessante, é porque ele é um motorista gordo. É uma coisa que eu pensei que fosse proibida em filmes de que envolve um motorista em algum filme.
E que gosta de cozinhar, né?
Que gosta de cozinhar, exatamente.
Tô vendo aqui que ele apareceu em Clockers, do Spike Lee, e Queima de Arquivo com Schwarzenegger. Eu não faço a menor ideia de onde ele tá. Faz muito tempo que eu vi esses filmes. E ele tá no Money Train também, com Wesley Snipes e o Woody Harrelson. Não faço a menor ideia também quem é que personagem ele faz. Também faz uns 20 anos que eu vi esse filme.
Claramente um ator marcante, né, Ron?
Tem um sorriso simpático, né, mas...
Tem um sorriso
simpático. Só lembro dele em Ronin mesmo.
Tem um sorriso simpático que é foda. Isso é a pior coisa. É tipo quando você quer comer alguém, assim, que tá falando, pô, e o fulano, brother? E o fulano, Cicrana? Vou apresentar uma pessoa pra... Ah, tem um sorriso simpático. Porra, meu, onde já fudeu? Não vai ter nada.
Inclusive, ele é degolado, né? O sorriso dele vai de orelha a orelha ali.
Deus do céu, mano.
É igual quando
da Warner, para por coisa.
É igual quando pergunta se a gente gostou de um filme, né? E a pessoa, para dizer assim que o filme foi ruim, coisa, tá? Fala, ah, a fotografia é bonita, sabe? A trilha sonora é bacana.
Novo
é,
Batman.
E depois, né, dessa outra sequência, né? Onde temos, né, o Jonathan Pryce, né, aparecendo realmente mais no filme, né? O ritmo fica mais acelerado, né, depois daquele momento.
Esse é um filme que eu acho muito fascinante, porque ele é um filme que ele é totalmente focado nesses personagens e em alguns outros até que vão aparecer depois, né, da traição do personagem do Skarsgård, né, do Gregor, não é isso? E tem uma ligeira vibe de chill out movie, eventualmente, assim, com os personagens, tipo, parados, fumando um cigarro, assim, convivendo. Que eu acho gostoso de acompanhar, muito engraçado, porque eu não sei porra nenhuma sobre ninguém naquele filme. Ninguém fala abertamente sobre nada, né? E muitas vezes, inclusive, mente. Mas é muito interessante como, nesse contexto, essas relações são forjadas. Eu acho que isso também diz muito sobre como nós, espectadores, absorvemos muitas vezes assim os personagens do filme, né? Você às vezes não precisa de ter feito todo um trabalho de. Como é que é mesmo que chama quando você coloca ali no filme aquela coisa que explica a trama, que explica o personagem, aqueles diálogos, exposição, né?
Exposição,
É,
exatamente.
se chama estilo Christopher Nolan.
Estilo Christopher Nolan, né? Exposição não tem mais nada nesse sentido, né? Se você procura exposição no dicionário, tem até a cara feia do sujeito ali, né? Mesmo sem quase nada de exposição, assim, isso parece que inclusive torna cada uma daquelas figuras particularmente fascinantes, porque fica pra gente tentar descobrir, né? Um pouco tentar entender quem eles são, né? A gente sabe na ação, por exemplo, que a McElhone, ela é a segunda grande motorista do filme, né? Depois do personagem do Skip. A gente vê que o personagem, embora o Gregor tem aquela cara de nerd, ele é um jeito extremamente inteligente, calculista e fisicamente capaz.
E muito cruel, né?
Profundamente cruel. Ele
Tem
deve
uma
ser um
cena
dos
que
vilões mais
ele ia
cruéis do
matar uma
cinema.
criança.
E ele ia matar, só pra provar um ponto. E a maneira que
É.
ele faz lá.
Exatamente.
Tem uma cena que eu acho a cena toda muito cruel, né? A patinadora. Aí talvez seja a última grande trapaça do filme, né? Que ele tá pra entregar a mala lá pra um criminoso russo. Possivelmente ex-KGB. A gente não sabe quem são essas pessoas. E a namorada dele, que é uma patinadora, tá ali se apresentando na frente de milhares de pessoas, ou pelo menos centenas de pessoas. Ele coloca um atirador pra pegar essa mulher com aquela coisa assim: se em poucos segundos eu não mandar mensagem, o meu contato vai atirar nela. O cara decide deixar aquela mala, seja lá o que for, é tão importante que essa mulher, que aparenta ter alguma importância na vida desse sujeito, ele topa deixar ela morrer só pra pegar a mala e não dar o dinheiro pro sujeito. Porque esse também é um filme sobre gente que não pode pagar, né? Vamos combinar. Esse é um filme sobre gente que quer o job e não quer pagar o serviço. Você tem uma crítica aí claramente sobre a destruição das relações trabalhistas, desgraçadamente congruente em 2022, né?
Pois é, é um filme aí, né, que também vai contra a cultura da brodagem, né?
A cultura da brodagem ou a cultura da broderagem?
Aí é você que está dizendo.
O que será que o filme não mostrou sobre Jean Reno e De Niro na casa do amigo deles, lá dirigido pelo. Como é que é o nome do cara? O Jean-Pierre lá.
Isso vai ser mais mistério do que o que tinha dentro da maleta.
O que será que o filme não mostrou de Jean Reno e Robert De Niro nas cenas que os dois estão lá, né? Esperando, né, as coisas acontecerem.
Exatamente. Bom, uma coisa que fica clara é que o De Niro, ele chega a ter um trelelê com a McElroy ali, né? Em algum momento ele dá um beijinho, ela faz despistar a polícia, depois ela meio que faz assim, não, demorou. Eu vou dar o De Niro, vou dar pra ele. E ela vai, né? Muito classudo o negócio, né? Muito bonito, mas é, tem, né? A gente sabe que o De Niro, ele, pelo menos, né? Com todo o sufoco que ele passou, pelo
Teve
menos,
a topinha.
teve a tatinha.
E tanto que o filme termina com ele ainda esperando, né, a possibilidade dela aparecer no mesmo pub que começa o filme, né? Será que ela volta? Será que não volta? Vou embora? Não vou? E aí? Uma relação aí, né?
Essa coisa de ser otário por causa de um rostinho bonito é a coisa que eu mais me identifico com o personagem do De Niro nesse filme. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do De Niro nele.
Ele queria encontrar a moça para levar ela no cinema pornô.
E a gente descobre que no fim das contas esse filme é uma continuação. A gente descobre
É
que
uma continuação de Taxi Driver.
o Travis Bickle, ele entrou pra CIA depois daquele filme.
E virou mercenário. Faz todo sentido.
Já é um homem já meio de
Mas
casa.
esse filme é meio que uma mistura de vários personagens do De Niro também, porque tem uma hora que ele cita, né, o homem da cadeira de rodas, e quem arranjava alguns trabalhos para o De Niro em Fogo Contra Fogo também era o Tom Noonan, né, que faz o papel do homem de cadeira de rodas. Tudo tá ligado, né?
Pode crer, esse homem da cadeira de rodas é citado umas duas, três vezes no filme e mais uma vez não aparece em momento algum. A gente até pensei, vendo de novo, você, quando é que volta esse cara? Porque, classicamente, quando um personagem assim é citado, em algum momento você vai ver ele de novo. Não, foda-se.
Nunca é, nunca é. Mas esse cara da cadeira de rodas, na verdade, ele é inspirado num personagem do Robert Ludlum, da série Borne, da literatura, né? E no decorrer dos livros, o Borne mata esse cara da cadeira de rodas. Mas é só uma inspiração, não é o mesmo cara,
Olha só, rapaz. Ronald é a cultura literária aqui, meu. Aqui.
né? Eu fiz o meu dever de casa, né? Acabei de ler isso aqui, na verdade.
É muita erudição aqui na gravação do Cine Poeira.
É, rapaz, isso aqui é.
Demais, demais. Eu queria estar igual o Michel Lansdale no filme, fazendo miniaturas dos 47 Ronins, né?
Com dois,
Ali pintando os bonequinhos.
pastores alemães, né? Cuidando de casa.
É, tomando um vinho.
Porra, é uma vida maneira mesmo, dele. Quietinho, né?
Esperando a hora de morrer. Inclusive, o Michel Lansdale morreu tem o quê? Tem um ano, 2 anos? Ele já tava. Já devia ter o quê ali? Uns 70 anos? Ele viveu bastante, esse cara.
Aí ele já tá com 60 e poucos.
É, ele aparece depois no Munique do Spielberg, né? Ele tá bem mais velhinho.
E bom, gente, é tiroteio, é perseguição, é mentira, é disse não me disse, é homem da cadeira de roda que não aparece, é gente tomando pipoco.
É código de honra, né? Que é esse código que faz unir os dois personagens, né? Do Renault e do De Niro.
Que são os únicos, diga-se passagem, porque. Se bem que isso é uma coisa que eu achei muito, muito foda. Porque teve essa inspiração, né? O cara admite, né? O roteiro do filme realmente pegou, né? Essa história dos samurais, dos ronins, etc e tal. Mas. O que você descobre mesmo é que é um bando de interesseiro, filha da puta, com planos assim profundamente egoístas. Isso talvez seja a coisa mais realista com relação à cultura, pelo que eu li sobre. Sobre o Japão, sabe? O que é que eu já vi, assim. Eu achei que tá de parabéns pela verossimilhança. Aliás, eu tava dando uma olhadinha aqui, cara, que esse filme, o Frankenheimer, ele filmou dois finais adicionais. No primeiro, a personagem da McElhone, ela espera nas escadas, perto do bistrô, e considera se juntar ao Sam e ao Renault, né, o Vincent. Aí ela acaba, tipo, desistindo, assim, né, e ela sobe as escadas. Ela entra num carro, aí um cara do IRA arrasta ela pra dentro de uma van e a chama de traidora, o que implica que ela vai ser assassinada, né? Enquanto isso, o Renault e o De Niro, né? Sem saber o que aconteceu com ela, eles terminam a conversa deles e vão embora, como a gente vê, né? Mas aparentemente a audiência detestou esse final, né? Porque eles não queriam ver essa mulher morrer. Embora ele tenha achado que funcionasse aquele final. E o segundo já tinha a Deirdre caminhando, né? Até o depois, ela indo de carro até o Sam e o Vincent, né? Quando eles saem do bistrô, ela tá de carro. Mas esse final também foi rejeitado porque estava muito Hollywood e dava indicação de uma sequência. É uma coisa muito curiosa que em algum momento alguém tenha feito um final que indicasse uma sequência, a possibilidade de uma sequência, e as pessoas disseram: não, 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 vamos fechar um filme só. Isso é muito alienígena para 2022, né? Você tem um filme com um grande astro que não está planejado para ser feito mais uns dois, três dele. Para você ver como é que os tempos mudaram, né? De 98 para cá, né?
É, mas eu acho também o dinheiro fala, né? Porque a possibilidade de ter continuações, ele permaneceu, né? O personagem do De Niro e o Jean Reno ficaram vivos. Eu acho que o fato do filme não ter ido tão bem de bilheteria deve ter desanimado alguns figurões ali de Hollywood de fazer um novo filme com esses personagens, né? Então, mas se tivesse sido um sucesso, eu tenho certeza que pelo menos uns dois a mais aí teriam tentado fazer.
Vai saber, né? Porque esse é um filme tão fechadinho. Claro, dinheiro é dinheiro, né? Mas eu não consigo imaginar. Isso é uma coisa que parece alienígena, mais uma vez, né? Que em algum momento no passado, a maior parte dos filmes, mesmo muito bem-sucedidos, não tinham continuações, né?
Estão tendo agora, ainda dá tempo de fazer um Ronin 2.
Imagina. Eu veria, de repente volta o Jason Statham com o De Niro ali. Aproveito que o Jean Reno tá vivo também.
Jason Statham já teve um filme com o De Niro, né?
Já teve um filme com o De Niro, é o Killer Elite,
Tem,
não é
os
isso?
especialistas.
Um dos especialistas. Preciso ver esse filme, inclusive. Nunca vi. Nunca vi todo.
É divertidinho, é bom.
É qual a filmografia dele, né? Raramente é incrível, Jason Statham. É bacana.
É, tem o De Niro, o Statham e o Clarion também, né?
Grande
É um
ator.
filme legal, é um filme divertidinho. Eu cheguei a ver no cinema esse filme.
Ah, é. Deve ser o último que você viu, né? Enfim, gente, eu queria saber mesmo qual é a nota que vocês dão, qual a cotação que vocês dão pro Ronin. Quem é que gostaria de primeiro? Ronald?
É aquilo, esse filme, desde a primeira vez que eu vi, quando eu era moleque lá atrás, eu já sentia que ele tinha uma coisa especial, né? Ele não tava no mesmo, na mesma vibe dos filmes de ação que eu assistia na época. Assim, por mais que eu não ache que seja uma obra-prima do cinema, um filme perfeito, foi um filme que me abriu os olhos numa época para um cinema de ação mais classudo, me fez ir atrás também de coisas mais antigas, porque era a vibe que esse filme me passava e que me deu vontade de ir atrás. Então, assim, é um filme importante para mim, mas eu tenho alguns poréns pontuais que nem valeram a pena comentar aqui, nem valem ainda comentar. Talvez algum probleminha de ritmo, um final que eu esperava uma coisa melhor, mais resolvida, em termos de ação. Então, é um grande filme, que eu dou 4 estrelas, mas não é uma obra-prima, não é nada tão sensacional assim.
Que pecado. Pô, Jogo Neto?
Eu também, assim, eu tava até comentando sobre esse filme, né? Com uma amiga minha, e aquela coisa, né? É o chamado, que a gente costuma dizer assim, né? O filme de ação chique, né? Aquele filme de ação que é para um público, digamos assim, que não é tão afeito com o cinema de ação de Bukutu, né? Chuck Norris, Stallone, Steven Seagal. Isso aqui é uma outra vibe, né? Isso aqui é outro tipo de filme de ação. E é isso, assim, na época também esse filme eu assisti, esse filme quando eu era realmente ainda bem jovenzinho, eu não era nem adolescente quando assisti esse filme, mas valeu muito, muito a pena ter conhecido. E é isso, né? A gente tem aqui realmente um filmaço, né? Um filme de ação classudo, feito com uma competência e elegância fora do comum pelo John Frankenheimer, né? Um elenco impagável. Ele não é realmente assim, digamos assim, um filme realmente perfeito, né? Mas eu considero sim, é um dos grandes filmes de ação dos anos 90 e desses últimos, vamos assim dizer, pelo menos 30 anos, né? Eu tô bem inclinado a dar. Eu dou 4 estrelas, mas eu quase inclinado a dar 5. É um filmaço, é um filmaço, é um filmaço.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu fico entre 4 estrelas e meia e 5 mesmo, assim, porque esse não é um filme que eu tenho aquela coisa de infância com ele, assim, mas vendo o filme de novo, essa deve ser a terceira ou quarta vez na vida que eu assisto esse filme. Ah, eu acho que vou dar 5 estrelas, que se foda, esse filme é incrível. É um dos grandes momentos dos anos 90, eu gosto de praticamente todas as decisões tomadas na feitura do mesmo. É isso aí, gente. Dessa vez eu vou ser o homem que vai mais demais aqui. Eu vou dar 5 estrelas pro Ronin.
Que bonito.
É isso aí.
Rapaz, então vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer recomendações aqui hoje. Não vai ser um top 5. E vai ser o seguinte: cada um de nós vai dar uma recomendação de um filme de ação assim, estiloso. Um filme de ação que não seja feito como normalmente é feito. Que de repente você tem uma qualidade ali, seja do elenco, na direção, uma coisa que, como bem disse o Oswaldo aqui, é aquele tipo de filme de ação que é muito, parece mais pesado até para quem não gosta tanto assim de filme de ação. Mas que não necessariamente são filmes ruins, né? Não sejam filmes muito competentes, né? A minha recomendação vai ser um filme também de 98, 98 ou 99, se me desculpem aqui agora a minha memória, chama A Missão, dirigido pelo meu amigo pessoal, Johnny To, que era eu. Que tem ali um elenco de figuras muito marcantes do cinema de Hong Kong, né? O Anthony Wong, o Francis Ng, o Roy Chong, o Simon Yan. É um filme que tem até lá suas semelhanças, eu acho, com o Ronin, né? Até porque eles envolvem bons homens numa missão também, só que numa outra toada, que o diretor trabalha um pouco com aquela. Com elementos daquele subgênero que os caras de Hong Kong criaram, né? Que é o Heroic Bloodshed, né? Que é aquela coisa dos amigos de armas, dos irmãos de armas, das amizades e das ligações entre homens feitas graças, às vezes, ao calor do momento ou às dificuldades que eles precisam de encarar juntos. O filme é simplesmente um desbunde, trilha sonora maravilhosa, alguns dos melhores tiroteios da história do cinema, personagens fascinantes. Se você não viu, faça esse favor a si mesmo.
Então, a minha dica, já puxando o gancho aí do John Frankenheimer e seguindo a linha do que o Luiz falou, vou indicar um filme dele que hoje anda não é tão falado mais, né? Que é o Black Sunday, Domingo Negro, de 77, que é um thriller de ação, né, dos anos 70, óbvio, com aquela classe, né, do período, e dirigido aí pelo mesmo de Ronin, no auge, né, nesse período que é quando ele fez vários filmes interessantes nesse sentido. E é um filme de uma trama terrorista, né, de um thriller com um terrorista árabe que se une a um veterano de guerra do Vietnã, e eles pretendem assassinar mais de 80 mil fãs de um time de futebol americano durante o jogo, explodindo o estádio. E aí tem o Robert Shaw, grande Robert Shaw, é um policial, um agente, não lembro agora, acho que deve ser da CIA, alguma coisa parecida, que tenta impedir O elenco é muito bom, tem o Bruce Dern também, e é um desses filmes de ação dos anos 70 que vale a pena, né, ser redescoberto, ser visto. Não é do mesmo nível de Ronin, mas é um filme classudo aí de ação, muito bom.
Bom, vamos de anos 70 aqui novamente, né? E vou recomendar um filme que é dirigido por um outro craque, né? Do cinema, que o sujeito também fez belíssimos filmes, que é o Fritz Zinnemann. E o filme em questão é O Dia do Chacal, baseado no livro do Frederick Forsyth, e é estrelado pelo Michel Gondry, né? Que é o Jean-Pierre do Ronin, que a gente acabou de comentar hoje, que está em um grande papel, um dos melhores papéis dele. E o Edward Fox. O filme é um filme de suspense, assim, daqueles que chega de uma tensão, assim, de uma construção, assim, de uma tensão que ele deixou o espectador roendo as unhas. E é excelente. Simplesmente é um filmaço aí, um filme de primeira aí, que é representante desse cinema, né, desse thriller de ação clássico dos anos 70. Uma outra recomendação que a gente pode dar, assim, uma nova dica, né? Nova dica não, uma recomendação é o nosso ouvinte escutar o programa que a gente fez sobre o sequestro do metrô, que tem a versão dos anos 70 e a versão dirigida por Tony Scott. Pode ser aí um bom programa para você escutar aí depois de escutar esse do Ronin.
Maravilha, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha gostado desse programa, de ouvi-lo, tanto quanto nós gostamos de fazê-lo. Vocês façam o favor de seguir a gente no Instagram, no podcast Cine Poeira. Temos aqui o nosso Apoia-se, então quem quiser dar aquela moral pra gente continuar fazendo o nosso trabalho e poder investir aqui, por favor, fique à vontade. Quem quiser também se inscrever no Spotify, na nossa conta também, para ficar sempre ligado nos programas novos, fazer o favor. Isso é muito importante lá pro sistema lá, saber que a gente existe, que as pessoas se importam conosco. Enfim, um grande abraço e até o próximo programa.
Valeu!